maravilhas de Deus. Nós vamos começar uma série hoje e que vai agora, né, o mês de março, e também nós vamos aí encerrar ela perto ali do acampamento, né? O acampamento já é no final desse mês e vai ser maravilhoso. Meu coração tá cheio de expectativa do que Deus vai fazer ali. Vai até abril isso, desculpa. A série vai até final de abril, gente. É isso mesmo. Então nós vamos ficar 2 meses nessa série e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês de tudo que nós vamos trabalhar. Queria que vocês abrissem comigo em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15. As maravilhas de Deus é o tema dessa série. O nosso foco é poder falar sobre quem Deus é, sobre os seus atributos, o ser de Deus, para que nós possamos conhecer um pouco mais quem Deus é. E às vezes nós olhamos para Deus, sabemos que Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas às vezes nós não sabemos explicar para as pessoas um pouco sobre quem Deus é de fato. E aí nós queremos trabalhar todo esse mês e o próximo mês, porque se nós queremos desejar esse Deus, se nós queremos ter devoção a esse Deus, que é o tema do nosso mirante esse ano, devoção e missão, se nós queremos devotar esse Deus e falar desse Deus para as pessoas, nós precisamos conhecê-lo melhor dia após dia. Amém? E antes de seguir, obrigado. Eu queria muito dar um recado. Amanhã nós temos culto 9 da manhã, 11 da manhã e 19 horas. Então, eu gostaria muito que você pudesse estar. Você que às vezes vem só no sábado, eu queria muito te encorajar a tentar vir domingo, né? Ainda que seja quinzenal, né? Às vezes é difícil, mas é legal também você estar no domingo, você que às vezes só vem mais no sábado. Um conselho, beleza? Então vamos lá. Êxodo 3, versículo 14 e 15. O texto diz assim: disse Deus, passa para mim por gentileza, isso, o texto está aí. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Só até aqui. Irmãos, algo que nós queremos trabalhar aqui nessa noite é de fato de construir no nosso coração, na nossa mente, trazer clareza sobre o caráter, sobre os atributos, sobre o ser de Deus. E um dos grandes desafios que nós temos na nossa caminhada está ligado à nossa identidade. Um tema, uma fala, né, hoje, essa palavra ela está muito comum na sociedade, sobre identidade. Mas a nossa identidade ela está muito ligada ao Deus que eu sirvo, a quem esse Deus é. E eu acho que pulou aí um slide, não sei se ele está em algum lugar, que é a imagem, isso. E eu queria colocar essa imagem para vocês. Aqui nós temos 2 tipos de Deus que tem na cabeça das pessoas. Às vezes, nós temos uma imagem na nossa cabeça que a gente constrói de um Deus que é o quê? Alguém de cabelo branco, barba branca, e que está sentado no trono. E esse Deus está lá no céu, no alto, e ele está olhando para as pessoas, e ele está vendo a maldade de alguém, aquela coisa toda. Ele vai punir aquela pessoa que faz alguma coisa. Ele vai abençoar alguém. E que Deus é esse? Tiago, mas esse não é o Deus que eu penso. Graças a Deus. Mas muitas vezes a mentalidade que nós temos de um Deus é um Deus que é distante de nós. É um Deus que ele não está no nosso meio, que ele não se relaciona conosco. É um Deus que não é presente. A ideia que nós temos de um Deus, muitas vezes, é um Deus que Se a gente fizer coisas boas, ele vai me abençoar, ele vai prosperar o meu caminho, ou até na próxima vida eu vou ter coisas boas também. Ou às vezes nós temos essa ideia de um Deus que ele está lá no trono observando todo mundo, e se eu estou fazendo coisas más, eu vou pagar então. Dá um exemplo, eu estava hoje, eu fui no aniversário de um... É meu aniversário, mas também eu fui visitar um primo da minha esposa, que é o aniversário dele. Né, a gente tem um trabalho ali, a gente tem conversado, relacionado muito com essa família. E eu fui visitar ele agora no fim da tarde. E aí eu estava lá na festa já, junto com a galera, um tanto de gente, bebendo e tal, aquela festa, não sei o quê. E aí eu comecei, aí um menino perguntou para mim, Thiago, e seu aniversário, onde que vai ser o golo? Eu falei, mano, o golo vai ser lá na igreja. Vamos lá tomar um golo? Falei com ele. E aí ele falou assim, você é doido, não posso ir lá não. Mas eu falei, mas por quê? Se eu for lá, os demônios vão sair correndo aí pela igreja, você vai ficar doido lá, porque eu devo estar cheio de demônio. Eu faço coisa errada demais. E se Deus me ver lá na igreja, na porta da igreja, eu acho que eu vou ser queimado vivo. Porque, nossa, a minha vida é para lá de Bagdá. Aí o outro, não, eu acho que eu também. Eu acho que eu também. E às vezes as pessoas têm essa ideia de um Deus que pune, que é um Deus rigoroso. Mas também nós temos a ideia de um Deus, e nós vamos falar isso no terceiro sábado. Um grande problema que nós temos de enxergar Deus também é a respeito da paternidade. Nós temos a mania, às vezes nós temos o hábito, ou às vezes as pessoas nos ensinam, ou falam conosco, que a maneira como eu me relaciono com o meu pai terreno, o meu pai físico, é a maneira como eu trato Deus. Isso é conto da carochinha, isso não está na Bíblia. Isso não tem nada a ver. E muitas vezes nós temos uma visão errada sobre esse Deus, porque a gente acha que esse Deus, ele é como nosso pai. E às vezes a gente tem dificuldade de relacionar com esse Deus, porque a gente liga essa ideia de pai, Deus, com meu pai físico. Se fosse assim, o mundo estava lascado. Não tinha ninguém, ou a maioria da humanidade não estaria vivendo saudavelmente com Deus. Mas o Deus que a gente se relaciona é a partir de Cristo. E é o Espírito Santo que habita em nós, revela quem é o Pai na pessoa de Jesus. Você pode ter o Pai maravilhoso, nunca se compara a quem Deus é. Você pode ter um Pai ausente, você pode ter um Pai horrível, nunca se compara a quem o Pai, Deus Pai é. A paternidade de Deus é única e é perfeita. E a gente nunca pode olhar esse Deus a partir da nossa relação com nossos pais terrenos. E nós temos aqui outra figura do Todo-Poderoso. E eu trouxe essa figura para descontrair um pouco, né? Porque o filme Todo-Poderoso, né? Quem já assistiu, Morgan Freeman faz o papel de Deus e ele então entrega os poderes dele para um homem comum. E esse homem agora se coloca como se fosse Deus e agora ele usa o seu poder para o quê? Para o seu bel prazer. E aí tem um momento lá que está recebendo tanto de oração de madrugada, aquela coisa toda, o pessoal fazendo orações, pedindo, e ele começa a dar sim para todo mundo, e a gente vê o problema que é. E às vezes nós enxergamos Deus como também um gênio da lâmpada, onde a gente só se relaciona com esse Deus para pedir, porque ele vai me dar, ele vai fazer, e a gente não relaciona com ele por quem ele é. E a gente precisa alinhar e consertar a nossa visão de quem Deus é no nosso coração. Que Deus me dê graça, sabedoria, para poder iluminar o nosso coração por meio da palavra de Deus. Então nós temos aqui um texto em Êxodo. E esse texto ele vai falar exatamente sobre o momento onde Moisés está chegando para Faraó. E ele agora está apresentando os planos de Deus, né? Para ali, Deus chamou Moisés para que Moisés possa ir a Faraó e falar dos seus planos. E nós vemos aqui que Moisés, ele faz uma pergunta para esse Deus. Deus, quem? Eu vou apresentar o Senhor como quê? Quem é o Senhor? Eu vou falar qual é o nome do Senhor para as pessoas? Porque, e aí Deus, ele vai dizer, eu sou. Esse é o meu nome. O meu nome é eu sou. Eu sou o que sou. E Deus, ele se revela dessa maneira. E às vezes nós temos uma dificuldade de entender o que Deus está dizendo com isso. E é sobre esse eu sou que eu vou falar nessa hora. Eu sou o quê? E olha as maravilhas desse Deus. E quando nós conhecemos um pouco desse caráter, Moisés aqui, ele vai chegar diante de Faraó, ele vai apresentar, e a gente vê a obra linda que o Eu Sou começa a fazer. Ao lançar as pragas, ao tirar o povo do Egito, a constituir ali, né? Ele agora traz leis para esse povo, e ele levanta esse povo para representá-lo diante de todos os povos, e esse Deus vai fazendo milagres, cuidando desse povo no deserto, fazendo tantas coisas. Mas algo que nós queremos chegar é aqui. E quando nós falamos de atributos de Deus, que é um dos pontos que eu quero falar, quem é esse Deus e quais são os seus atributos? E aqui nós dizemos, atributos são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa particular ou de um ser. Como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que é. Os atributos não são acrescentados a Deus, mas são qualidades essenciais dele. Luiz Berkhoff, um teólogo, define atributos como sendo as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras, ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, da providência e da redenção. Então nós precisamos entender que os atributos são as qualidades, as propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa. E quando nós falamos de atributos, nós trabalhamos aqui essa ideia de atributos de Deus. Às vezes nós temos a ideia de esse atributo é algo que foi atribuído a Deus. É como se o fato de Deus ser todo-poderoso é algo que foi dado a ele, e ele agora tem o fato de ser todo-poderoso. Ele é Deus, mas ele tem uma qualidade, que ele é todo-poderoso. E não é assim que funciona. Quando nós falamos desse Deus, e a ideia dessa atribuição, não é algo que ele tem. O todo-poderoso, no caso, é algo que ele é. Então, não tem como você tirar a ideia desse Deus. Então, é a mesma coisa. Deus, esse Deus que é todo, ele é todo-poderoso. Ele está nele. Então, não é algo que pode ser tirado, é algo que ele tem agora ou ele pode não ter em algum momento. Não. O fato dele ser todo-poderoso, de todo poder, é o fato que ele é. Ele é assim. Então, esse atributo é algo que está acoplado na pessoa desse Deus. E não é algo que você dá a ele ou que ele tem. É quem ele é. Ele é todo-poderoso. Ele não tem todo o poder somente. Ele é todo-poderoso. Então, nós precisamos entender isso. E algo que nós vamos trabalhar aqui, irmãos, nessa ideia desses atributos, é a respeito da gente poder, tudo que eu vou falar aqui, de todos os atributos desse Deus, todos os atributos, tudo aquilo que eu vou falar de quem esse Deus é, isso faz parte do seu ser. Isso faz parte do seu ser. Então não é algo que você pode... Deus, ele não vai mudar em nenhum momento. Deus, ele não pode tirar alguma coisa dele em nenhum momento. E vamos lá. Então, quando nós continuamos aqui, algo que precisamos entender desses atributos, que dentro do campo da teologia nós temos aqui quatro grupos, quatro especificações dos atributos desse Deus. E aqui nós temos os atributos naturais. Aqui nós temos os atributos naturais e morais. Eu vou explicar daqui a pouco. Os atributos absolutos e relativos, cantamos aqui que ele é absoluto. Os atributos imanentes e emanentes, e os atributos comunicáveis e incomunicáveis. E, gente, eu vou falar para vocês que essa semana, enquanto eu estudava, as últimas duas semanas aí, lendo, pesquisando, eu já tinha estudado sobre isso há um tempo atrás, quando eu retomei esses assuntos, em muitos momentos eu decorri em lágrimas. Porque eu falei, gente, o nosso Deus é maravilhoso demais. Que Deus é esse? E apesar da sua glória, apesar de toda a sua grandeza, Ele se importa com a gente que é tão pequeno, tão micro, tão pecador. E algo sobre esse ser, sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, precisamos entender que Deus, ele é espiritual. Deus é espírito. João 4, versículo 24, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus vai dizer, Deus é espírito, e ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse Deus que é espírito, gente, precisamos entender que o fato dele ser espírito faz com que agora ele possa sim estar em todos os lugares. Ele é criador, ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas. E esse Deus, ele é espiritual. Então precisamos enxergar esse Deus como alguém espiritual. Mas esse Deus também, ele é uma pessoa. E a pessoa de Deus, a ideia que Deus é pessoal, Deus não é uma energia, Deus não é uma força, mas sim Deus é uma pessoa. E existem vários cenários na Escritura que apresentam justamente essa ideia de um Deus que se relaciona, um Deus que fala, um Deus que conversa, um Deus que vê e usa linguagens do nosso entendimento para falar de si mesmo. E que se identifica com os seres humanos das mais variadas formas. O fato de Deus ser relacional e viver interagindo com o ser humano apresenta essa ideia de que estamos nos relacionando com um ser autoconsciente. Um Deus que é pessoal, que possui individualidade e autoconsciência. Deus é pessoal. Quando a gente vai estudar sobre vários tipos de deuses, sobre as religiões, os deuses normalmente eles não são pessoais. Deus de várias religiões, ele não é um deus pessoal. Quando você vai estudar, por exemplo, o muçulmano, o islamismo, por exemplo, o deus, Alá, ele não é um deus que se relaciona com o povo. Ele é um deus, entre aspas, numa mentalidade, um ditador, porque ele só quer que você se proje diante dele, mas esse Deus, ele não relaciona com as pessoas. No mundo muçulmano, as pessoas não podem dar risadas, porque a risada é um sinal de fraqueza, muitas vezes. As pessoas precisam sempre manter uma posição séria, e as pessoas não têm Deus como pai. Nas religiões, muitas vezes, Deus não é apresentado como alguém, como um pai e presente, e que está conosco, que relaciona conosco, e que ouve a nossa dor, que conhece o nosso coração. Esse Deus é um Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo, na pessoa de Jesus, que também é o próprio Deus, ele agora se encarnou e ele relacionou conosco, ele conheceu a nossa dor, e ele tem compaixão de nós, ele chorou, ele passou lutas, ele sofreu. E todas as tipos de tentações que nós já passamos, Cristo já passou. E ele venceu todas elas. E esse Deus que olhava o homem de cima para baixo, ele olha agora o homem olho no olho, mas ele também chegou a se prostrar e ele olhou o homem de baixo para cima, servindo o homem, olhando para nós. Que Deus é esse? Mas esse Deus também é imutável. E essa imutabilidade de Deus, que é isso? Que palavra é essa? É que Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será a mesma essência, o mesmo caráter. Deus é como uma rocha, uma pedra firmada, onde não muda, não tem variação. Nós mudamos, nós somos variáveis. Nós, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia eu estou com uma ideia, outro dia eu estou com outra. A gente é variável o tempo todo, a gente é mutável. A gente tem as ondas de variações, a gente muda em muitos contextos, em muitas situações. Nós somos mutáveis. Deus não é mutável, Deus é imutável. Deus, ele não muda em nenhuma circunstância. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O Criador que criou os céus e a terra. O plano desse Deus lá no início da humanidade é o mesmo projeto, e o projeto dele nunca pode ser frustrado. Imutabilidade é a perfeição de Deus na qual não pode haver nenhuma mudança, não apenas em seu ser, mas também em seus decretos, promessas e atributos. É nesse contexto que podemos perceber a fraqueza, a dependência e a mutabilidade dos seres humanos, em contraste com a força imutável e constante de Deus. Deus é a rocha que permanece para sempre, nunca muda e nunca se altera. Esse é o nosso Deus. Olha o Deus que a gente serve, gente. Numa sociedade volátil, numa sociedade que está o tempo inteiro mudando as suas ideias, numa sociedade onde a gente olha um para o outro, a gente olha para nossas relações, às vezes alguém está brigado conosco, a gente nem está sabendo que ele está com raiva da gente, às vezes a gente muda com ele, a gente muda às vezes o trato com alguém, às vezes pela posição que ele tem ou pelo dinheiro que ele tem, a gente muda por qualquer coisa. A gente é mutável até mesmo no sentido da nossa limitação, de fraqueza. A gente cansa, a gente desanima, a gente se frustra. Nós somos mutáveis. Mas olha o Deus que a gente serve. O Deus que eu sirvo não muda. Mas esse Deus também, ele é infinito. E que infinidade é essa, gente? Essa infinidade, estamos nos referindo à impossibilidade de se medir ou quantificar as características do ser divino. Todos nós podemos medir o conhecimento, a bondade e o poder de um ser humano, mas não podemos medir essas qualidades em Deus, porque Deus se tem de um modo infinito, impossível ser averiguado em toda a sua profundeza. Sua misericórdia é infinita, sua bondade é infinita. Se Deus é infinito, qual que é a ideia disso? Não se pode assim. João vai dizer o quê? Deus amou o mundo de... Porque não tem como. Não tem como colocar uma palavra. Tipo, Deus me amou dessa quantidade. Deus amou o mundo desse jeito. Deus amou o mundo desse tamanho. Não tem como. Por isso que João vai usar Deus amou o mundo de tal. Tal maneira. E isso é que nós precisamos enxergar, porque não tem como. Tudo que Deus é infinito. Tudo que Deus é em sua essência, em seu caráter, em seus atributos, é infinito. A sua misericórdia é infinita. O seu amor é infinito. A sua bondade é infinita. A graça desse Deus para comigo e com você, ela é infinita, irmãos. Então, nunca acaba. Então, não tem como a gente medir isso. E isso é maravilhoso demais. Porque quando olhamos para a humanidade, quando olhamos para nós, vemos, sim, limitações até nisso. A nossa bondade, ela pode ser o quê? Ela pode ir crescendo no sentido do exercício dela para com o próximo. A gente pode exercer, né? A gente pode perdoar um ao outro e à medida que o fruto do Espírito vai trabalhando em nós, nós vamos amadurecendo a habilidade, a graça, o fruto em nós nos faz agora perdoar com mais facilidade do que no início da caminhada. Mas isso é o quê? Uma maturidade que vai sendo desenvolvida em nós. Deus não. Deus já é infinito o tempo inteiro. O ser de Deus, espiritual, pessoal, imutável e infinito. Esse é o nosso Deus, gente. Então, quando nós orarmos, que a gente possa orar por esse Deus que é infinito, que Deus não esquece. A misericórdia dele não acaba. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da vida. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. E não tem fim. Então, por mais, isso nos faz orar a um Deus que é perfeito. A um Deus que é infinito. A um Deus que não muda. E esse Deus é o Deus que habita em nós. E a gente pode falar com esse Deus. Mas também, irmãos, nós temos aqui... E aí, dentro desses quatro grupos que eu falei para vocês aqui... que é os atributos, passa para mim por gentileza, Existem os atributos naturais e morais. Vou dar um exemplo de atributos morais de Deus. Bondade, verdade, misericórdia, justiça, santidade. São atributos morais de Deus. Deus é bondoso. Deus é verdadeiro. Deus é misericordioso. Deus é justo. Deus é santo. Atributos morais de Deus. Mas eu não vou entrar nesses, eu não vou entrar muito nesses atributos morais e naturais de Deus. Atributos absolutos de Deus. Deus é autoexistente. O que é autoexistente, irmãos? Deus nunca foi criado. Ninguém nunca criou Deus. Deus nunca teve um início. Mas como que o cérebro pensa um negócio desse? Deus nunca teve início. Nós nascemos, morremos, somos limitados. Deus nunca foi criado. Deus sempre existiu. É ou não dá um nó na nossa cabeça? Ele sempre existiu. E ele não estava solitário não, irmãos. Eles estavam bem resolvidos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam tudo bem com eles. Deus não nos criou porque ele estava sozinho. Deus não nos criou porque ele estava abatido. Ele estava, sabe, solitário. Deus não precisava disso. Deus nos criou. E um dos projetos dele é revelar quem ele é para nós. Deus quer se expressar. Mas também nós temos os atributos. O atributo absoluto é autoexistência, imensidão, eternidade. E atributos relativos é onipresença, onisciência. O que é isso? Onipresente é um Deus que está em todos os lugares. É um Deus que está presente em todos os lugares do universo. Deus, ele vê todas as coisas. Ele está em todos os lugares como onipresença. Mas esse Deus também, ele é onisciente. O que é onisciente? É um Deus que tem todo o conhecimento. A onisciência é um Deus que tem todo... Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas preste atenção. Ah, se ele sabe de todas as coisas, para que eu vou orar a esse Deus? Eu não preciso falar, então, porque ele já sabe tudo o que eu vou falar. É assim que tem que viver a vida? Não. Porque Deus nos chamou para relacionar com ele. E Deus espera que a gente possa abrir a nossa boca. Deus espera que a gente fale o nosso coração. Deus espera que a gente possa se abrir e expressar os nossos desejos, as nossas vontades de pecar. Deus tem, ele está interessado que a gente relacione, converse e escute o que ele tem para falar. Mas Deus também, outro grupo de atributos de Deus é a respeito dele ser imanente e emanente. O que é isso? E a imanência de Deus, né, é a imensidão, a simplicidade e a eternidade. E o emanente, que é o I e o E, é o que, irmãos? O emanente é a onipotência, benevolência, justiça. Deus emanente é um Deus que está no nosso meio, que relaciona conosco. Ele não é um Deus que somente está fora, longe de nós, mas é um Deus que está no nosso meio, que relaciona conosco. E os seus atributos estão sendo atuados no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí eu queria falar sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. E os atributos comunicáveis de Deus, o que seria comunicável? Eu vou falar primeiro do incomunicável, né? Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que ele é e faz. Eles são exclusivos de Deus e não há nenhuma correspondência aos mesmos na criatura. Esses atributos não podem ser transferidos aos seres humanos, pois a finitude destes impedem que os possuam. Olha isso, irmãos, presta atenção. Deus, quando criou Adão, Deus é perfeito, Deus ele é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. E o grande eu sou, quando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, lá em Gênesis 1:26 vai dizer o quê? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Esse Deus que nos criou, ele nos deu atributos. Deus colocou em nós partes de quem ele é, atributos desse Deus, foram comunicáveis a nós. Mas os atributos incomunicáveis são os atributos que Deus, ele não deu ao homem. E isso não são atributos que a gente perdeu por conta da queda, não. Mas os atributos incomunicáveis são atributos que Deus deu a eu e você, lá em Adão, né, no caso o homem, e que esses atributos fazem parte do caráter de quem Deus é. E esse Deus compartilhou da sua semelhança, dos seus atributos, comigo e com você. Uai, Thiago, como assim? Quais deles? E aí, olha que legal, irmãos. Passa para mim, por gentileza. Passa para mim, por gentileza, o próximo. Desculpa, irmãos, volta. 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 Isso, aí, deixa aí. Os atributos incomunicáveis de Deus são o fato dele ser todo-poderoso. É um atributo incomunicável. Deus, ele é todo-poderoso e ele não deu isso a nós, no sentido de poder. Eu já falei sobre isso, mas Deus também, ele é onisciente. É um atributo incomunicável de Deus. Deus é onisciente. O que é essa onisciência? Deus, ele sabe todas as coisas e ele não compartilhou comigo e com você esse atributo. Deus é onipresente, e esse Deus que é onipresente, ele não compartilhou comigo e com você o fato de estar em todos os lugares. E é um atributo exclusivo de Deus. E Deus não pode dar esses atributos a nenhum de nós, ele não pode transferir isso em nenhum momento. Por quê? Porque nós somos limitados e nós não temos a capacidade de receber esses atributos, porque Deus, ele é exclusivo nesse aspecto. Deus não muda, que foi alguns do que eu falei lá no início. Deus, ele é imutável. E esse atributo de ser imutável, Deus também não deu ao homem. Ele é, nós não somos. Deus é infinito. Então, esses são um dos atributos incomunicáveis. Mas os atributos comunicáveis, eu queria gastar alguns momentos com vocês. Passa para mim, por gentileza. Que é, o que seriam os comunicáveis? São esses que Deus comunica para todos nós. E lá o texto diz assim: podemos encontrar em nossa personalidade traços dos atributos divinos. Deus nos criou e nos comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que em medida infinitamente menor. Nesses atributos, Deus é apresentado como aquele que se relaciona com a sua criatura, que é inteligente, livre, um ser moral, consciente. Deus é um Deus bondoso, irmãos. Eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 1. E aqui nós temos algo que Paulo está falando sobre para a igreja de Éfeso. E olha o que ele vai falar lá. Efésios 5, versículo 1. O texto diz assim: Efésios 5.1, olha o que o texto diz. Amém, irmãos? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5.1, Paulo está dizendo o que para aquela igreja? Sejam imitadores de Deus. Agora nós estamos falando aqui de vários atributos. Como imitar a Deus? Parece um paradoxo para nós. Paulo está trazendo aqui uma mensagem. Peraí, o que você quer dizer com isso, Paulo? Porque quando eu li esse texto no início, irmãos, lá atrás, eu falava assim: como imitar a Deus? O que Paulo quer dizer com isso? O que ele está trazendo no grego? No grego, qual que é a palavra original aqui? O que de fato Paulo quer explicar para nós? E qual que é a ideia no grego, irmãos, no original? Imitar a Deus. E como assim imitar Deus? Como eu posso imitar um Deus que é todo poderoso, que sabe todas as coisas? Mas o texto vai dizer, na sequência. imitem a Deus como filhos amados e vivam em amor. Aqui é um atributo comunicável. Deus é o Deus que ele é amor. Deus, não, o amor não está em Deus. O amor é o próprio Deus. Deus é amor. Tem até uma igreja, né? Deus é amor. Amém. Glória a Deus. Tem uma igreja com esse nome e tal. Fechando aqui para não falar nada. E aí, seguinte, irmãos. Esse Deus que é amor. E esse Deus, o que, que ele está dizendo? Que Paulo está dizendo? Imitem a Deus. Imitem a Deus em quê? Imitem a Deus em amar as pessoas. Imitem a Deus no caráter, no atributo de amar o outro. É o que ele está dizendo. Vivam em amor. Vivam em Deus. E essa ideia de amar, como que nós amamos? Sendo amado. Presta atenção, irmãos. Paulo está dizendo que como que eu posso viver em amor? Sendo amado. Primeiro você o quê? Não é você se amar, não. Presta atenção. Não é se amar. Essa ideia aqui é como um filho amado. Primeiro, eu vivo como um filho amado. O que é um filho amado? A minha filha sabe muito bem o que é. O Joãozinho sabe muito bem o que é. O Joãozinho pode acordar 300 vezes de madrugada. Eu amo ele. Hoje eu estava no shopping almoçando com minha família. E a Clarinha resolveu, na praça de alimentação do shopping Del Rey, e gritar, e espernear. E toda a praça de alimentação olhando para mim. Quase eu fui pregar o evangelho para todo mundo. Porque estava todo mundo olhando para a gente. E a Clarinha acorda e tal, e grita. A gente foi no consultório da Bárbara aqui, ela é dentista das meninas. A Clarinha fez um escândalo, um escândalo, um escândalo. Eu fiquei com vergonha. Véi, mas isso não muda em nada. Eu amo elas. Eu amo o João. Eu amo perfeitamente, eu amo completamente. Eu amo meus filhos. Não muda em nada. Agora, os meus filhos, eles precisam o quê? À medida que eles vão crescendo, eles precisam se enxergar amados pelo pai deles. Hoje eles não entendem. Mas uma coisa é interessante, irmãos. Nós precisamos nos ver amados por Deus. A gente precisa viver a vida como filhos amados. Mas eu vou falar muito sobre isso, dia 16 de março. E aí, irmãos, e aqui tem os atributos que Deus compartilha com a gente. Alguns ele compartilha conosco, mas outros é que esses atributos, ele está fazendo eles no meio de nós. Passa para mim, por gentileza, Ruth. Atributos comunicáveis de Deus, quais são? O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Deus, irmãos, ele compartilha conosco o fato de que? O conhecimento dele. Deus nos dá conhecimento, Deus nos dá sabedoria. O que é sabedoria de Deus? Sabedoria é a maneira de Deus de fazer a coisa certa. Deus nos dá sabedoria para fazermos o que é certo, e não pelo jeitinho, por outros caminhos. A veracidade de Deus. O que é a veracidade de Deus? A verdade de Deus. O Espírito Santo nos dá tudo isso aqui, irmãos. E isso faz parte do atributo de quem Deus é. A veracidade de Deus e a verdade de Deus. E a fidelidade de Deus. Isso é dado a nós. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. E ele compartilha conosco esse atributo. Para que a gente usufrua desse atributo dele. De andar na verdade. De andar em fidelidade. Podemos ser fiéis a Deus a partir daquilo que esse Deus está trabalhando no nosso coração. A bondade de Deus é expressa em nós. E essa bondade, irmãos, o que pode acontecer? Você já reparou, nós chamamos de graça comum. Você já reparou pessoas não cristãs, que não conhecem a Deus, terem atos de bondade? O que vocês acham? Vocês já viram? É possível? Pessoas não cristãs fazerem coisas boas? Sim. Chamamos de graça comum. Deus, ele não dá o atributo de bondade somente para quem é crente. Graças a Deus. Deus, o atributo de bondade pode ser visto em cristãos e não cristãos. É um atributo comunicável, mas também o amor. Mas aí nós vamos, depois nós vamos falar sobre esse amor aqui, porque o amor perfeito, o amor é a partir somente da pessoa de Jesus. Mas nós podemos amar em certa limitação. Nós podemos amar as pessoas, cristão e não cristão, e Deus nos deu esse atributo de amar as pessoas. Paciência, misericórdia, né? Bem-aventurados que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Graça, santidade de Deus, justiça de Deus. Nós podemos o que? Viver nesse entendimento. A justiça de Deus em Cristo nos alcançou, e agora nós podemos nos ver justos. Somos justos, não por causa de nós, por causa do que esse Deus nos deu. Ele nos deu a justiça na pessoa de Jesus, mas também a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus também, estando no nosso meio, atuando em nós, trabalhando. Então, esses atributos são atributos que Deus comunica, que Deus passa, que Deus faz com que eu e você, os homens, podem usufruir, podem viver, podem experimentar. Nós podemos experimentar da soberana vontade de Deus. Nós podemos experimentar do poder soberano desse Deus na nossa vida. Nós enxergamos a bondade, a soberania, nós enxergamos a paciência de Deus, mas nós podemos ser pacientes nele. Ele pode nos restaurar o caráter, ele pode renovar a nossa mente. O fruto do Espírito está aqui em amor, em paciência. A bondade é fruto do Espírito e foi dado a nós, irmãos. O Senhor pode regular a nossa personalidade. Olha que maravilha. É de Deus, irmãos. E eu termino aqui, irmãos. E eu quero terminar. Foi uma mensagem mais bem temática. Mas eu quis gastar o meu tempo hoje com esse propósito. Eu queria ser bem didático, para que nós pudéssemos fixar os nomes, fixar as ideias sobre o caráter desse Deus na nossa vida. O Deus que é bondoso, irmãos. O Deus que é todo-poderoso. Esse Deus que é comunicável, comunicou conosco, comunicou eu e você os talentos dele, os atributos dele. E isso faz parte de quem Deus é. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é todo-poderoso. Deus é amoroso. E não tem fim. E se renova, as misericórdias se renovam. E essa é a causa de não sermos consumidos. Glória a esse Deus. Que nós possamos conhecer mais e mais do caráter desse Deus. E tudo isso aqui, irmãos, são informações que, se não entrar no nosso coração, se a gente não entender, se o Espírito Santo não revelar para nós tudo isso aqui, a gente vai continuar vivendo como escravos muitas vezes. Que nós possamos nos enxergar como filhos amados desse Deus. E a gente pode se relacionar com Ele, irmãos. Amém? Fica de pé no seu lugar. E eu queria orar. E eu queria muito que você fechasse os seus olhos nessa hora, se possível. Eu queria muito que você pudesse curvar sua cabeça. Eu queria muito que você pudesse fazer a sua oração. E tudo que nós falamos aqui, é sobre esse Deus, o grande eu sou. Foi esse Deus que disse a Moisés, e ele disse para Moisés: diz a Faraó, eu sou o que sou, eu sou bom, eu sou infinito, eu sou todo-poderoso, eu sei todas as coisas, eu sou presente. Mas esse Deus que é todo-poderoso, ele também é aquele que nos ama, ele que tem nos dá misericórdia, ele é gracioso conosco, ele nos deu Jesus para morrer em nosso lugar, ele nos deu o Espírito Santo para revelar a nós quem esse Deus é, o caráter dele. E a minha oração nessa noite é para que nós possamos, sim, orar a esse Deus e a cada dia que esse o conhecimento, as informações, assim como a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a minha oração é para que nós possamos a cada dia não mais ficar presos, escravos ou muitas vezes nos achando tão pequenos. Olha o Deus que a gente serve. Que nós não possamos mais muitas vezes se sentir medrosos diante de coisas, porque o nosso Deus sabe todas as coisas. Ele é início e fim, Ele é alfa e ômega. Ele é o início e o fim, Ele é imutável, Ele não muda. As promessas dEle não mudam. Nós podemos muitas vezes esquecer das promessas de Deus, mas as promessas de Deus, elas não mudam. Quando Hebreus vai falar que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, fé é isso. A ideia aqui que a fé é a certeza das coisas que se esperam, espera o quê? Fé é a certeza das coisas que esperam, que esse Cristo vai voltar, porque Ele disse isso. A convicção de fatos que não se veem, o que é isso, irmãos? Essa fé, convicção de fatos, o que a gente não viu que é fato? A gente não viu a cruz. Nós não vimos a ressurreição de Jesus, nós não presenciamos os milagres de Jesus, nós não presenciamos Jesus ressuscitar os mortos, nós não presenciamos Jesus fazer tantas coisas, nós não presenciamos o Deus abrir o mar vermelho, nós não presenciamos Deus colocar o Jonas na barriga ali da baleia, Deus, nós não presenciamos tantas coisas que Deus fez na história, mas fé é a certeza dos fatos que não se veem, é a convicção, é convicção. Essa semana eu lendo para minha filha, Jonas e a baleia, e muitas vezes no meu intelecto, na minha cabeça, como que isso aconteceu, Deus? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, Deus, isso é fato, isso é verdade, porque a sua palavra não mente, e eu creio, e eu tenho fé, e eu tenho convicção, porque eu sei quem é Deus. Deus é real, Deus, Ele é relacional, Deus é uma pessoa, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele é o Criador, Deus, Ele é aquele que sustenta todas as coisas, Deus é aquele que cuida de nós. E enquanto nós estamos aqui, irmãos, eu esqueci de algo. Eu vacalei meu tempo, mas eu quero ler isso aqui. Eu quero que você vá para casa com isso aqui no seu coração. E foi algo que eu li essa semana no grupo de formação, nós lemos lá. E o texto e diz assim: além disso, a Escritura ensina não apenas que no princípio Deus chamou as coisas à existência, mas também que esse mundo é continuamente, a cada momento, sustentado e governado por esse mesmo Deus. Ele não está apenas infinitamente exaltado sobre o mundo, mas também habita em todas as suas criaturas, em seu poder todo-poderoso e onipresente. Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17. Portanto, a revelação que vem até nós do mundo não é meramente um lembrete de um trabalho de Deus que ele exerceu há muito tempo. É também um testemunho do que Deus, nestes nossos tempos, deseja e faz. Quando levantamos nossos olhos para o alto, vemos não apenas aquele que criou essas coisas e traz vida aos milhares, mas também observamos que ele os chama pelo nome, pela grandeza do seu poder, porque ele é forte em poder e porque nenhum deles está perdido. Isaías 40. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Ele se cobre com luz como um manto. Ele estende os céus como uma cortina. Ele põe os vigamentos da sua morada nas águas. Ele faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Salmo 104. Montanhas e vales são estabelecidos no lugar que ele determinou para eles, e ele os rega da sua alta morada. Salmo 104:8. Ele satisfaz a terra com o fruto das suas obras. Olha isso. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o homem. Ele traz comida da terra e o vinho que alegra o coração do homem. Cingindo de poder, ele consolida os montes e aplaca o ruído dos mares. Salmo 65. Ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo com glória. Mateus 6:25. Ele faz o nascer do sol sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Ele fez o homem um pouco menor do que os anjos e os coroou de glória e honra e lhe deu domínio sobre as obras das suas mãos. Salmos 8:5 e 6. Além disso, Deus executa seu conselho e estabelece sua obra na história, assim como na natureza. Deus, um só, ele fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra. Atos 17, 26. Ele destrói a primeira raça humana no dilúvio e, ao mesmo tempo, a preserva na família de Noé. Gênesis 6. Na Torre de Babel, ele confunde a língua dos homens e o dispersa sobre a face da terra. Gênesis 11, 7. E quando o Altíssimo dividiu para as nações a herança delas e separou os filhos de Adão, ele determinou os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, de acordo com o número dos filhos de Israel. Embora ele tenha escolhido os filhos de Israel para ser os portadores da sua revelação especial e permitido que as nações pagãs andem de acordo com seus próprios caminhos, mesmo assim, ele não os negligenciou, nem os deixou aos seus próprios destinos. Pelo contrário, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo. Então, ele fez o bem, dando chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-os de mantimento e enchendo o coração deles de alegria. Atos 14. Aquilo que se pode conhecer de Deus é manifesto neles, porque Deus lhe manifestou, Romanos 1:19, a fim de que eles buscassem o Senhor e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Por essa revelação geral, Deus preservou os povos e os conduziu para a dispensação da plenitude dos tempos, para que todas as coisas converjam em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Efésios 1:10. De todas as nações, tribos, povos e línguas, ele prepara, ele reúne a sua igreja e prepara para o fim do mundo, quando as suas nações salvas andarão na luz da cidade de Deus e todos os reis e povos da terra trarão sua glória a ele. Só até aqui. Bavinck, teólogo apaixonado por Deus, declarando sobre quem esse Deus é. Amém, irmãos? Então, que nós possamos, vou mandar esse texto no grupo nosso lá, e que nós possamos nos apaixonar por esse Deus, que é todo-poderoso e que está no meio de nós e que sustenta a humanidade pela força do seu poder. Amém?